Olá, ouvintes! Este é o Junipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Estamos na nossa terceira temporada, para a qual escolhemos o tema sustentabilidade. Eu sou Silvana, graduando em Engenharia de Alimentos da UFES, na Bahia, e uma das mais novas integrantes do Junipapo Podcast. Estou muito contente por fazer parte desse projeto que traz conhecimento e desenvolve pessoas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre sustentabilidade com as convidadas professora Bruna e as estudantes Maiele Cauane, do Colégio Estadual Odorico Tavares, daqui da cidade de onde estamos gravando este episódio. Grata pela participação de vocês. E neste bate-papo, contamos também com a presença da professora Vanessa e da professora Sara, membros do Junipapo Podcast.
E sendo o Junipapo um projeto de extensão que tem como objetivo interagir com a comunidade, ampliando uma troca de conhecimento com ela, resolvemos inovar nesta terceira temporada e desenvolver atividades no Colégio Estadual Odorico Tavares, como uma forma de divulgar nosso projeto, o curso de Engenharia de Alimentos e cooperar com ações na escola.
Isso mesmo, Vanessa. Nossa primeira atividade no colégio foi a participação na Semana do Meio Ambiente no mês de junho, com palestras, leituras e dinâmicas. E como no Colégio Odorico estão implementando um projeto de coleta seletiva que está bem relacionado com o tema da nossa terceira temporada, a sustentabilidade, hoje vamos conversar um pouco sobre isso. A sustentabilidade é um tema bastante citado na mídia, em TVs, sites, redes sociais e muito discutido mundialmente. Para começarmos, queremos saber de vocês, estudantes, o que entendem por sustentabilidade e qual a importância desta para a sua vida e para a sociedade.
Olá, meu nome é Cauane, estudante do terceiro ano do ensino médio, e a sustentabilidade é basicamente criar meios para suprir as necessidades básicas atuais, ou seja, é necessário respeito pelo meio ambiente e o bem-estar da sociedade.
Olá, pessoal, eu me chamo Maiele e também sou estudante do terceiro ano do ensino médio. Para mim, a sustentabilidade é a prática de utilizar os recursos de uma forma responsável, buscando minimizar os impactos negativos no meio ambiente e promover o bem-estar social. A importância da sustentabilidade é imensa, porque ela afeta diretamente a qualidade de vida de todos os seres vivos no planeta. A prática da sustentabilidade é fundamental para construir um futuro sustentável e resiliente, onde as pessoas possam viver em harmonia com o ambiente natural. Isso implica em mudanças de hábitos, políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente e o fomento de tecnologias limpas e eficientes.
Vimos nos noticiários várias questões ambientais e sociais que estamos vivendo, inclusive o alerta do agravamento de algumas dessas questões, como aquecimento global, desmatamento, poluição das águas e pobreza. E por isso, ações no sentido de combater ou atenuar tais questões são de grande relevância. Durante o evento que tivemos aqui na Semana do Meio Ambiente, com a participação dos alunos do ensino médio, diga-se de passagem, um momento de grande conhecimento e aprendizado, discutimos vários subtemas que definem a sustentabilidade na indústria de alimentos, como a logística reversa, a economia circular, a reciclagem de materiais, e entre outros. Foram temas que correspondem a ações que várias indústrias de alimentos estão adotando no propósito de criar um ambiente mais sustentável para entrega de soluções escaláveis para os consumidores e agregando valor na cadeia produtiva. Cauane e Maiele, por favor, fale um pouco dos aprendizados durante esses encontros.
Foi um encontro de grande importância para o nosso aprendizado e que, devido a esse projeto, tivemos a oportunidade de reforçar a temática da sustentabilidade para a conservação do meio ambiente e, dessa forma, sermos multiplicadores em nossa comunidade.
Eu já tinha estudado um pouco sobre esse assunto, mas com o encontro eu acabei adquirindo mais conhecimento e acabei entendendo mais sobre nossas ações e como elas impactam no meio ambiente e o que devemos fazer para evitar a degradação do meio ambiente.
Bacana, a gente fica muito feliz que vocês tenham gostado das nossas atividades. E percebemos o quanto que vocês se envolveram, participaram, opinaram. Foram encontros bastante produtivos, bastante enriquecedores para todos nós.
E o que vocês, Cauane, Maiele e professora Bruna, Como consumidoras, acreditam que a indústria de alimentos pode fazer para colaborar com o desenvolvimento sustentável?
Bom, é necessário reduzir os resíduos industriais corretamente, reutilizar os materiais, aumentar o consumo de vegetais e tornar a sustentabilidade um hábito.
Eu acredito que ela pode fazer uso de práticas agrícolas que minimizem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, promovendo a saúde do solo e a biodiversidade. Também implementar programas de reciclagem e compostagem, além de reduzir o uso de embalagens necessárias e investir em tecnologias que reduzam o consumo de água, energia e emissões de gases de efeito estufa na produção de alimentos.
Olá pessoal, eu sou a professora Bruna, professora de física do Odorico. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um enorme prazer participar desse podcast com vocês e representar o nosso querido Colégio Estadual Odorico Tavares. Em relação ao que pode ser feito pela indústria de alimentos, eu creio que deve ir além de questões que envolvem a reciclagem de embalagens. Deve ter um conjunto de ações que englobem a saúde, a segurança do consumidor, o bem-estar dos animais e dos funcionários. Seja com a utilização de embalagens sustentáveis, com a rotulação clara de visualização e leitura que indiquem e orientem os consumidores. Além que tenham práticas internas e externas que busquem a sustentabilidade, que cuide do meio ambiente e evite a sua poluição.
E é para atender as expectativas, as demandas de consumidores e consumidoras conscientes, assim como vocês, que a indústria de alimentos vem adotando ações voltadas para a sustentabilidade. Então, em 2010, houve um estudo do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, de São Paulo, em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, em que se fez um levantamento das tendências para alimentos em 2020. Eles nomearam esse estudo como Brasil Food Trends 2020 e perceberam, com base nos requisitos dos consumidores, que a sustentabilidade é uma dessas tendências. E muitos artigos, reportagens sobre as tendências no mercado alimentício atualmente apontam para a consciência ambiental. Então, vemos indústrias de alimentos adotando energias renováveis, como a solar, a eólica, uso de materiais recicláveis e reciclados também em embalagens, preocupação com o bem-estar animal, dentre outras ações. Então, de fato, essa previsão que foi realizada lá em 2010, nesse estudo Brasil Food Trends 2020, vem se concretizando nos nossos tempos atuais. E a tendência, certamente, é cada vez mais a indústria de alimentos ter essa preocupação com a sustentabilidade e adotando mais medidas voltadas para isso.
Mas nós também, consumidoras e consumidores, podemos e devemos fazer a nossa parte, colaborando para um desenvolvimento sustentável. Algumas ações sustentáveis da indústria de alimentos também precisam da nossa participação. Por exemplo, não adianta a indústria utilizar uma embalagem de material reciclável se nós não a destinamos à reciclagem e a jogamos no lixo comum que vai para aterros. Um exemplo de iniciativa da sociedade que colabora com a indústria em suas ações de sustentabilidade é o projeto de coleta seletiva que está sendo implantado aqui no Colégio Odorico. Esse projeto foi idealizado pela professora Graziella e desenvolvido com os demais e demais docentes, como a professora Bruna, que está aqui conosco. Professora, como e por que surgiu essa iniciativa no Colégio Odorico Tavares?
Esse projeto, ele nasceu de uma inquietação em ver que o espaço escolar pode e deve ser usado para conscientização de que o ser humano é um agente transformador de suas atitudes e responsável também pela melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Pensando nessa proposta e no desperdício de materiais que podem ser reaproveitados, que nasceu esse projeto. O projeto iniciou ano passado com a coleta de óleo usado. Cerca de 70 litros foram coletados e foi direcionado e doado para o Shopping Boulevard, na qual recebemos em troca detergentes. A cada 2 litros de óleo recebemos uma garrafa de detergente, cerca de 500 ml. Esses detergentes foram doados à escola para a utilização lá na cozinha. Foram coletadas também cerca de 500 pilhas usadas pelo projeto Logística Reversa e projeto Óleo Zero. A princípio, foram coletados apenas esses dois materiais. Este ano, estamos tentando estender o projeto, aumentando os materiais a serem recolhidos, incluir outros tipos de recicláveis. Porém, encontramos uma dificuldade, que são os coletores adequados e apropriados para receber esse material. Ainda mais que a ideia do projeto é estender essa proposta para a comunidade, para a família dos nossos estudantes.
Que iniciativa legal, professora. Mas me diga uma coisa, quais foram os passos seguidos para o desenvolvimento desse projeto no colégio?
Este ano, nós iniciamos o projeto ainda no primeiro ciclo. Dividimos nossas turmas no ensino médio, matutino e vespertino, entre os professores de exatas e ciências naturais, sendo estes padrinhos de cada uma turma. Cada padrinho ficou responsável por levar para os estudantes a ideia do projeto, acompanhar, orientar, desenvolver e avaliar o trabalho desenvolvido. Inicialmente, foi proposto aos estudantes uma pesquisa sobre o tema, com a apresentação de seminários em equipe sobre a temática coleta seletiva. Nesses seminários, eles tinham que produzir também cartazes, folders, vídeos para divulgação na comunidade escolar. Vídeos estes que foram divulgados no Instagram da escola. Durante a elaboração do seminário, realizamos uma visita à COBAFES, que é a Cooperativa dos Badameiros, local que desenvolve um trabalho de coleta e separação e destinação para grandes empresas de materiais recicláveis. Lá, eles tiveram a oportunidade de ouvir e ver como funciona, na prática, o processo de separação desses materiais. Tivemos a honra de ter a presença do engenheiro Yuri Guimarães da Sustentare Saneamentos, que nos agraciou com uma palestra sobre meio ambiente, a corrida contra o tempo. Tivemos também um encontro com farmacêuticos que nos apresentaram uma palestra sobre descarte correto de medicamentos. O prazer também de receber vocês ao nosso lado, com palestras e oficinas que trabalharam engenharia de alimentos e sustentabilidade, além do apoio de alguns professores de linguagens e humanas, na qual podemos desenvolver juntamente com a disciplina cinecrítica a exibição de dois filmes, O Lixo Extraordinário e Wall-E.
Professora, conta pra gente quais serão as próximas etapas do projeto e as expectativas da comunidade escolar em relação à implementação dessa coleta seletiva.
A próxima etapa idealizada seria colocar em prática o projeto, tornando o nosso colégio um ponto de coleta, um ecoponto. Vamos iniciar com a coleta de pilhas e de papelão. Esses materiais coletados serão destinados e doados à COBAFES, a Cooperativa dos Badameiros. Pretendemos também, no final do ano, realizar uma coleta dos cadernos utilizados durante o decorrer do ano letivo. Esse convite vai ser estendido também para as outras escolas e para a comunidade, tornando, durante o final do ano, o nosso Colégio Odorico Tavares um ponto de arrecadação desses cadernos que foram utilizados no decorrer do ano. Além da coleta, nós iremos realizar na escola algumas atividades, com a produção de um painel fotográfico, com a produção de seminários que serão apresentados pelos estudantes e com a visita ao aterro. Nas próximas semanas, nós iremos visitar o aterro de Feira de Santana, a fim de salientar a diferença do trabalho desenvolvido no aterro e na coleta seletiva, e incentivar que os nossos estudantes possam entender e participar do nosso projeto.
Ótimo, Bruno. Excelentes ações. E esse painel fotográfico seria como? Qual o objetivo?
O painel fotográfico será uma produção dos estudantes, direcionada à situação do acúmulo de lixo em nós por toda a nossa comunidade, através de registros fotográficos com a identificação do local, data e descrição dos problemas de descartes inadequados observados. Gostaria também, já aproveitando, explicar um pouquinho sobre a questão do aterro. Em relação ao aterro, será produzido um vídeo com imagens da visita e enfatizando a diferença entre o aterro, lixão e coleta seletiva. Em relação aos seminários que os alunos do ensino médio irão realizar, esses seminários serão destinados aos estudantes do ensino fundamental, para que a gente consiga também alcançar esse público do nosso colégio.
E vocês, Maiele e Cauane, expliquem para a gente como foi e está sendo essa experiência de participar deste projeto importante no colégio. O que estão aprendendo ao longo deste percurso com o projeto de coleta seletiva?
Eu aprendi a importância de cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais, como cada indivíduo pode contribuir para a preservação do ambiente, promovendo um senso de responsabilidade coletiva. Também aprendi também sobre a importância de separar os resíduos para a reciclagem, o que ajuda a reduzir a quantidade de lixo enviado para os aterros sanitários.
Uma experiência onde tivemos a oportunidade de ter uma visão do que é a engenharia de alimentos e entender o que é o processo de coleta seletiva. Tudo isso nos ajudou a ver que a maior parte dos lixos podem ser transformados em novos produtos, tornando o meio ambiente mais sustentável.
E a partir dessa experiência da coleta seletiva no colégio e nos debates que tivemos na Semana de Meio Ambiente promovidas pelo Genipapo, vocês todas acham que isso impactou nos seus hábitos, de seus colegas, de sua família? Mudou o pensamento de vocês, por exemplo, acerca de como descartar resíduos, reduzir desperdícios?
O impacto pessoal é grande. Apesar de ter o costume de sempre carregar no bolso aquela embalagem de bala para não ter que jogar na rua. Além disso, abriu nosso olhar para fazer mais. Por exemplo, direcionar os medicamentos vencidos para um descarte correto, o reaproveitamento da maior parte dos alimentos, cascas, sementes, tudo. E a separação de materiais recicláveis, que apesar de difícil realizar, por falta de um lugar a ser direcionado. Afinal, não existe em nosso município um sistema de coleta seletiva efetivo e público. Podemos até separar, mas os carros de lixo misturam tudo novamente. Tem que ser uma busca individual. Aos poucos vamos alcançando outras pessoas e, quem sabe, empresas e o município.
Para mim, mudou bastante. A Semana do Meio Ambiente acabou ampliando o meu conhecimento sobre a conservação do meio ambiente. Descobrimos sobre os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos no meio ambiente, começando a valorizar mais a importância da coleta seletiva.
Sim, mudou. Depois do projeto, meus hábitos mudaram. Passei a separar os lixos que podem ser reciclados e incentivei os meus familiares a fazer o mesmo.
Para vocês, quais os maiores desafios na implantação da coleta seletiva no colégio?
Atualmente, podemos afirmar e reafirmar que é financeiro. Conseguir coletores apropriados e adequados para a implementação da prática do nosso projeto.
Acho que, para mim, a maior dificuldade vai ser tentar sensibilizar os nossos colegas. Tanto que, para tentar mudar a opinião deles, mudar uma nova visão sobre como conservar o planeta, no final desse ano ainda, nós vamos fazer um seminário sobre a importância da coleta seletiva.
Outro desafio é a falta de fazer a reciclagem virar um hábito e fazer com que as pessoas possam se solidarizar e divulgar para amigos, familiares, mesmo fora do colégio.
O que vocês acharam da interação do Genipapo com o colégio nesse projeto? Vocês teriam interesse em mais interações deste tipo, seja conosco ou com outros projetos da UFES?
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês do Genipapo pelo apoio e colaboração nesse nosso projeto. Foi de suma importância tudo o que vocês puderam nos trazer. Essas interações são de extrema importância nesse projeto, no desenvolvimento dos nossos estudantes, na divulgação e apresentação de cursos para eles, podendo eles ter a oportunidade de se encontrar profissionalmente. Seria incrível que houvesse mais interações do tipo com vocês e com outros projetos a serem desenvolvidos na UFES. Isso abre portas para que o conhecimento desenvolva e as oportunidades apareçam e os nossos estudantes se encontrem profissionalmente e nos estudos.
Eu também queria agradecer pela presença de vocês, porque foi muito divertido a interação, os aprendizados. Amaria que tivesse outros encontros assim.
Tivemos a oportunidade de aprender que, além da coleta seletiva ajudar o meio ambiente, muitas pessoas transformam aquele lixo em novos materiais e vivem da reciclagem. E que, se todas as pessoas hoje tivessem consciência, teríamos um meio ambiente mais limpo e sustentável. E será sempre um privilégio participar de momentos como esse.
Percebemos neste episódio que a sustentabilidade não depende somente das indústrias, mas também das atitudes de nós, consumidoras e consumidores. Parabéns ao Colégio Odorico por essa iniciativa tão importante e desejamos todo sucesso no projeto.
Isso mesmo, Sara. E o nosso bate-papo está chegando ao fim. Agradecemos ao corpo docente do Colégio Odorico Tavares, em nome da professora Bruna, da professora Graziella, e as estudantes Mayela e Cauane, em nome das demais, dos demais, pela participação e por nos incluir nesse projeto. E a vocês, ouvintes, obrigada por nos ouvir.
E aí, ficou curioso sobre esse tema sustentabilidade? Quer saber mais? Quer também a nossa participação na sua escola? Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, @genipapopodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio 29 do Genipapo Podcast, o terceiro desta temporada. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro.